Prezado presidente, obrigado pela gentileza de Vossa Excelência. Senhores senadores, no dia 22 de junho, eu subi a essa mesma tribuna para fazer um apelo diretamente à senhora presidente Dilma Rousseff. A palavra-chave do meu pronunciamento, que eu chamei de carta aberta, foi resistência. Tomei a liberdade de conjugar o verbo resistir. O verbo resistir no imperativo. Não foi uma ordem, evidentemente. Não me cabe direta ou indiretamente ditar procedimentos a uma ilustre presidente com uma história tão extraordinária e com o número de votos legítimos que a conduziu ao mais alto cargo da República. Foi, na verdade, um misto de sugestão. Eu diria quase um místico de sugestão com súplica. Mais súplica do que sugestão. Resista, senhora presidente. Eu repeti diversas vezes. Resista à corrupção. Resista a negociações e coxias. Resista à indicação de nomes para ocupar cargos sem a devida chancela da moralidade. Resista àqueles que se protegem sob o manto da impunidade. Resista, portanto, a qualquer tipo de desvio, desvio de conduta no uso do sagrado direito publicado. Por sugestão de meu irmão e amigo, senador Cristóvão Buarque, eu providenciei a publicação do meu texto. Presidente Dilma, resistir é preciso. Mandei, como ele mesmo sugeriu, a muitas pessoas, inclusive a própria presidente Dilma. Encaminhei o documento aos parlamentares, para a parte significativa do Poder Judiciário, não tinha nem visto, senador. Mas foi ideia sua e eu obedeci. E aos diversos escalões do Poder Executivo. Espero não ter desperdiçado o meu papel e ter cumprido a minha responsabilidade. Que bom se conseguir, pelo menos, reavivar o debate que, a meu ver, deveria ser necessário se o discurso e a prática não tivessem tomado um caminho tão distinto quando o assunto é a moralidade no tratamento dos recursos públicos. Até aquele momento, da minha pregação pela resistência da nossa presidenta, não havia ainda circulado pela imprensa o caso do Ministério do Transporte. Se bem que não raras vezes a mesma imprensa tem dado conta de que naquele ministério é o zero e vezeiro no trânsito por estradas políticas sinuosas e com muitos desvios e vários atalhos. Pois bem, o caso do Ministério do Transporte parece ter vindo numa sequência metodológica da elaboração da minha tese. A parte prática, o estudo de cada caso. Quem sabe eu possa considerar aquele pronunciamento como uma espécie de pré-defesa da tese. Hoje, eu vim aqui para defendê-la depois dos últimos acontecimentos, para confirmar a minha hipótese, para me submeter à banca de examinadores, como a presidente dessa mesma banca, a própria presidente da República. O caso do Ministério dos Transportes foi a confirmação de como deve, principalmente, como não deve se fazer política. De como se deve e também como não se deve gerir recursos públicos. Recursos recolhidos do suor do trabalhador brasileiro e que cada vez mais são subtraídos nos gabinetes refrigerados do poder. Tão logo surgiram as evidências dos desvios de conduta, a presidente determinou o imediato afastamento dos gestores públicos e que eles se submetam a processo de investigação, para que não paire a impunidade alimentadora da corrupção. A presidente da República deve ser, como em poucos outros momentos, a senhora da história. Cabe-lhe a escolha da melhor estrada, a estrada dos melhores destinos. Nesse momento histórico em que nos encontramos, ela se encontra numa bifurcação política. E a minha tese vem exatamente no sentido de que não há dúvida na escolha do melhor caminho. Não pode haver indecisão entre a imoralidade e a moralidade, entre a dor e o remédio, entre o analfabetismo e a mágica das letras, entre o joio e o trigo, entre as trevas e a luz. A presidenta Dilma Rousseff, tendo como exemplo prático o Ministério dos Transportes, tem que providenciar a melhor de todas as inaugurações de seu governo, a de um novo modo de fazer política, sob pena dela própria alterar a sua história. Não ouso me bater contra indicações políticas de um cenário de administração compartilhada. As indicações políticas são naturais. De poderes independentes, mas harmônicos. Eu sei que não se executa a revelia de quem constrói os caminhos legais, nem de quem os faz percorrer. Não se retira a legitimidade de quem foi eleito para falar em nome do povo. O que eu defendo é quem manipula o sagrado dinheiro público tem necessariamente de se vestir tão somente da moralidade incondicional e do conhecimento pleno sobre a questão sobre a qual tem responsabilidade. A administração pública não pode ser loteada. Pior, não pode ser invadida. Pior, não pode ser um uso capião de determinados espaços dessa administração. Não se pode apoderar desses espaços e nele edificar obras irregulares repletas de porões e de coxias. A presidente Dilma Rousseff tem nesse momento de sua história e do país a grande oportunidade de alterar as manchetes que tem atualmente desfilado pelos jornais. Tristes manchetes como, abre aspas, é pegar ou largar, abre aspas, a via da corrupção, abre aspas, crises foi modelo de troca de cargos e recursos por apoio no Congresso. A presidenta deve imaginar, como eu, como será o Brasil sem corrupção. E a corrupção nada mais é do que o fruto da relação promíscua entre o corruptor e o corrupto, concebida e nascida nos gabinetes do poder. O Brasil sem corrupção não seria os 14 milhões de jovens adultos e idosos que ainda vivem na escuridão e no analfabetismo, o equivalente a mais de 4 vezes a população do Uruguai e a correspondente a todos os gaúchos, mas toda a população do Distrito Federal, ainda sem combinar tão poucas letras para soletrar uma única palavra. O Brasil sem corrupção não teria o calvário dos hospitais públicos, onde faltam os mais básicos dos equipamentos e dos materiais cirúrgicos para curatear a dor. Não teria a volta das doenças e das epidemias que imaginávamos apenas nos prontuários de outros e de outros tempos. O Brasil sem corrupção não teria a fome que, apesar dos reconhecidos avanços alcançados através do programa tipo Bolsa Família e da concepção atual de que um país rico é um país sem pobreza. Ainda é o Herodes dos nossos tempos da poética, mas triste constatação, morrer de fome um pouco a cada dia. O Brasil sem corrupção não teria tanta emboscada antes dos 20, na insegurança das grandes cidades, onde ao sair para o trabalho, não se sabe se a despedida é um tchau ou um adeus definitivo. O Brasil sem corrupção deixaria de ser tão somente essa síntese do projeto do Criador e se transformaria de fato em uma das mais prósperas nações do universo, sem as nossas imensas disparidades de distribuição pessoais, regimentais, regionais da renda no nosso país. É esse o país que se coloca agora no horizonte da nossa estrada. Uma estrada sem os desvios da corrupção. É esse o papel mais que relevante da presidente Dilma Rousseff. Nesse seu momento histórico, com o cajado de sua caneta, debelar a corrupção e apenas nomear gente sobre a qual não pare qualquer dúvida sobre o desvio de conduta. Gente na qual a própria sociedade investiu através das escolas, das universidades, para que adquirisse conhecimento relativo a todos os segmentos da administração pública. E como já disse nos pronunciamentos anteriores, se as luzes do poder ofuscaram a ética do escolhido, que ele não continue se protegendo com o remédio caseiro da impunidade. Simples assim. A nomeação é confirmada. Só é somente só se o nomeado tem currículo para melhor desempenhar as suas funções e se não paira sobre ele qualquer dúvida sobre o seu comportamento ético. Se o nomeado não demonstrar capacidade de execução do que lhe foi atribuído, ou se o poder lhe contaminar na sua conduta moral, que ele seja exonerado de pronto. Não há que ter impunidade, principalmente no serviço público, onde se trabalha com o recurso gerado pelo suor do cidadão, o mesmo recurso que falta ao analfabetismo, na dor, na insegurança, na falta de infraestrutura para gerar emprego, renda e, consequentemente, cidadania. A atitude da presidente Dilma Rousseff no capitanear uma nova relação com o Congresso Nacional fará eco nos corredores, nos plenários e principalmente nos gabinetes do Senado e da Câmara dos Deputados. Está aí, eu tenho certeza, a melhor semente para cultivarmos aqui a necessária reforma política. Uma reforma a partir de um novo modo de fazer política. Não a política dos conchavos, das conveniências, das trocas de favores, da distância entre o discurso e a prática. Não haverá reforma política, pelo menos a que se imagina necessária, se vingar a relação promíscua entre a moeda e a nomeação. Relação promíscua, repito, onde a moeda é a nomeação. A nomeação do apadrinhado ou a liberação da emenda orçamentária. Se continuar o tal loteamento irregular do poder, repito o que disse naquele dia, o parlamentar, em qualquer nível, tem que votar segundo a sua consciência e não por conveniência. Eu tenho consciência de não que se trata de algo de execução fácil para a presidente Dilma ou por qualquer outro presidente que viesse ou que venha a alcançar essa altitude. Eu sei da força política dos defensores da tal usucapião do poder. Eles montaram verdadeiros latifúndios políticos e cercaram seus domínios com a cerca da chantagem política. É preciso, portanto, aí derrubar essa mesma cerca. Trata-se, no caso, de uma invasão de espaço público. Todo poder emana do povo, como manda a Constituição. E esse mesmo poder é exercido por meio de representantes eleitos diretamente. Na sequência desse parágrafo único do primeiro capítulo constitucional que fundamenta o Estado Democrático. Através da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. À medida que forem resgatados esses espaços públicos, usurpados por aqueles que teimam em se auto-intitular líderes ou de propensos interlocutores, não haveria assanha por fatias do poder. E, consequentemente, as nossas discussões também não se moverão tão somente por temas específicos, sem uma preocupação com um verdadeiro plano de desenvolvimento nacional. As grandes questões nacionais não podem ser discutidas no Congresso como se fossem estanques, sem um elo e sem uma lógica. Via de regra, dependendo dos interesses, essas mesmas questões são apropriadas por respectivos donos delas próprias. É preciso destituir, portanto, esses mesmos donos do poder e ligar cada questão aqui discutida à lógica do tal plano do desenvolvimento nacional. Não importa se possamos selecionar para aprofundar o debate algumas questões de mais ou menos preocupação com o momento. A reforma tributária, a reforma política, por exemplo. Mas elas não podem ser capturadas por esse ou aquele interlocutor ou por um grupo de interesses específico. As próprias discussões da Assembleia Nacional Constituinte de 1988 são o melhor exemplo de como melhor exercer o nosso papel de representantes do povo. Nunca se viu tamanha e tão legítima participação popular como naquele tempo da Constituinte. Não é à toa que a nossa Constituição é chamada Constituição Cidadã. Se as matérias legislativas forem aprovadas ou rejeitadas pelo Congresso, que seja apenas e tão somente por orientação da consciência de cada um de nós, cada um de nós deverá responder pelas respectivas decisões. Eu tenho certeza de que a imprensa continuará sendo os olhos do cidadão em todos os níveis de poder e que mudarão significativamente as manchetes e a nossa legitimidade para melhor. Com a palavra ou com a caneta, a presidente Dilma Rousseff. E a palavra continua sendo resistir. Ou depois das suas últimas decisões, eu diria insistir. Resista às pressões e insista na sua atitude de afastar de seus cargos aqueles sobre quem pairem dúvidas sobre o comportamento ético. Quem sabe seja o melhor dos passos para o legislativo efetivamente e legitimamente legislar. E que o judiciário também efetivamente faça cumprir as suas leis. Daí sim, o executivo vai executar a pavimentação dessa estrada sem desvio e que nos levará ao país que tanto sonhamos. É o que queria dizer, senhor presidente, me referindo ao ilustre presidente, num momento tão grave e tão sério, onde se esperava um terremoto, onde se estava na interrogação do que ia acontecer, mas sua excelência teve a coragem de agir e de fazer pela segunda vez. Tirou o que tinha que tirar e tirou no momento exato. Fez aquilo que, infelizmente, seus antecessores, o senhor Lula e o senhor Fernando Henrique, não souberam fazer em seus respectivos governos. Ela aí foi firme, correta até agora, praticou, fez o deslize, cai fora. Um era o homem do Lula, o homem da confiança. O senhor Lula veio aqui e disse, ele não pode sair, ele tem que ficar. Ela tirou. O outro é agora, onde, felizmente, eu felicito. Primeiro, o nosso senador Maggi. Teve categoria, muita categoria. Realmente, pelo argumento lógico, pelo bom senso, ele não podia aceitar. Se é um homem, um importante homem de negócio, e que tem ligações diretas com a pasta, suas empresas estão diretamente ligadas, é evidente que ele, por ser um homem direto, um homem correto, não poderia aceitar. E a ministra fez o quê? Indicou o nome que tinha que indicar. Pois não, senador.
Presidente, me permite um curto aparte, não posso deixar de manifestar. Primeiro, quero dizer da minha satisfação quando estive aqui presente ao seu discurso. Resistir é preciso. Fico orgulhoso de ver o aparte que eu lhe dei escrito aqui, publicado junto ao seu discurso. Eu disse na época que esse discurso tinha um conteúdo histórico importante. Uma manifestação firme com uma expressão clara. Resista, presidente. E eu tenho a impressão que, ouvindo ou não o seu discurso, a presidenta demonstrou que ela está disposta a resistir quando for preciso, que ela tem a competência de resistir quando é necessário. Por isso, eu quero me somar à sua fala, nesse dia, dizendo que o senhor tem razão. A presidenta agiu como outros não agiram no passado, com firmeza, com competência, e foi capaz de resolver um problema sem se alongar por muito tempo neste evento, pelo menos. Parabéns à presidenta, mas parabéns ao senhor por ter trazido aqui a ideia de que resistir é preciso. E a lembrança de elogio quando a resistência foi feita corretamente.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente. Apenas eu acho que eu tinha a obrigação de voltar a essa casa, porque Sua Excelência, a presidenta, afastou o primeiro-ministro e agora afasta o segundo. Parece que a tese que ela defende, a bandeira que ela defende, ela quer levar adiante. E é muito importante que isso aconteça. E para isso acontecer, senhor presidente, é muito importante que ela tenha força nesse Congresso. Nós temos conversado sobre isso. E são um grupo de parlamentares que está aumentando nessa casa para dar cobertura à presidente, no sentido de que ela faça isso. Nós não queremos nada, nem cargo, nem favores, nem vantagens. Queremos apenas que a presidenta tenha a liberdade de escolher os que são capazes e agir com a dignidade. O Brasil está no caminho certo. A sua economia está no caminho certo. A orientação está no caminho certo. O que não está no caminho certo é a corrupção, é a impunidade, é a imoralidade, que hoje é uma realidade nacional. Mas tinha que começar, senhor presidente, eu sempre dizia isso, tem que começar por quem está na frente. Não pode começar pelo Joãozinho da esquina, nem pelo boteco ali do lado. Tem que começar por quem está na frente. E se o presidente da República dá o exemplo, eu não tenho dúvida. E digo a... Se a presidente demitiu o todo-poderoso ministro do transporte, ninguém vai querer brincar com ela. Cometeu erro, tem a punição. E ela agindo dessa maneira, fará um grande governo. Um grande governo. E nós rezamos para que isso aconteça.
Permita, pela tolerância. Permita apenas transmitir a Vossa Excelência que mais uma vez fala como uma amiga sincera, conterrânea da presidenta Dilma Rousseff, e a sua voz certamente está sendo ouvida com muita atenção pela presidenta, sua amiga.
Obrigado, senhor presidente. E obrigado, senhor presidente.